Havendo o número regimental, declaro aberta a 17ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa reunião será composta de duas partes. Na primeira parte, nós teremos audiência pública, nos termos do requerimento número 12 de 2012 da CDH, aprovado em 6 de 6 de 2012, de autoria de senador e de outros. Objetivo: debater a situação do transporte coletivo e a mobilidade urbana no país. E claro que aqui vai entrar o debate também dos acidentes no trânsito. Convidados: o Luiz Antônio Festino, coordenador do Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, CNTTT, em substituição ao presidente Osmar José Gomes. Convidado também, Otávio Vieira da Cunha Filho, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. E convidado ainda, o Irá Felipe Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz, do DF. Convidamos também, mas entregam no segunda mesa, Nazareno Stanislau Afonso, presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte, que também substitui o senhor Ailton Brasilens Pires, pesquisador da Associação Nacional de Transporte Público. E ainda Luiz Carlos, presidente do Sindicato Moto Táxi DF, que representa aqui o senhor Reinaldo Alves de Moraes, presidente do Sindicato do Sindimoto, Maria Rosa Abreu, professora e doutora da Universidade de Brasília, UNB. Também Luciano Soares Costa, secretário-geral da Federação Nacional dos Metroviários, em substituição ao presidente Paulo Pazim. E também representa o senhor Israel Almeida Pereira, coordenador-geral do Sindicato dos Transportadores em Empresa de Transporte Metroviário do DF. E ainda Ernesto Ferreira Galindo, técnico de Pesquisa e Planejamento do IPEA, em substituição ao São Miguel Mateu, diretor adjunto de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA. E ainda Carlos Pena Brescianini, Carlos Pena Brescianini, proprietário do blog Ambiente e Trânsito. Nós faremos duas mesas. Faremos primeiro aqui uma pequena introdução para situar aqueles que estão assistindo pela TV Senado e pela Rádio e Senado, pela Agência Senado, enfim, os meios de comunicação da Casa, sobre essa nossa audiência pública. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a mobilidade urbana e o transporte coletivo no Brasil. Lembramos aqui um estudo do Tribunal de Contas da União, que trata do tema da mobilidade urbana no país. Segundo o Tribunal, por mobilidade urbana entende-se o deslocamento de pessoas e bens dentro do espaço das cidades, mediante a utilização de veículos e vias públicas e de infraestrutura disponível. Destacamos ainda que, conforme dados do TCU, sendo assim, a mobilidade urbana é apoiada em quatro princípios: integração do planejamento do transporte com o planejamento do uso do solo, melhoria do transporte público de passageiros, estímulo ao transporte não motorizado e o uso racional do automóvel. O estudo elaborado pelo Tribunal de Contas mostra que são três os principais problemas da mobilidade nas cidades: trânsito engarrafado, baixa aderência ao uso de transporte público e a baixa qualidade das vias urbanas e próprio transporte. O relatório do TCU destaca ainda que, em grande parte das cidades de todo o país, a mobilidade urbana se tornou um problema. E as causas são ligadas ao crescimento desordenado dos municípios, desarticulação entre planejamento urbano e planejamento de transporte, além do uso crescente de transporte individual motorizado. Em janeiro deste ano, foi sancionada a Lei 2.587, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tem por objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade à mobilidade das pessoas e carga no território do município. Segundo a lei, que entra em vigor esta semana ainda, a Política de Mobilidade Urbana tem por estratégia contribuir para o acesso universal. Pessoal, lá quase uma reunião paralela aqui à minha esquerda. E isso interfere aqui no microfone. Tem por estratégia contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuem para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio de planejamento de uma gestão democrática do sistema de mobilidade urbana. Concluindo, no início do ano passado, a presidenta Dilma lançou o PAC da Mobilidade Urbana, programa que é parte do PAC 2 e prevê investimento de 18 bilhões para o setor de transporte público nas 24 maiores cidades do Brasil. Nesse sentido, surge uma preocupação. Os recursos são muitos, é verdade, mas será que eles serão investidos adequadamente? Será que serão distribuídos de maneira harmônica e que possibilite a sustentabilidade, o bem-estar social e coletivo, a qualidade da prestação dos serviços e o ordenamento das cidades? Bom, tudo isso nós vamos discutir aqui, não precisa eu continuar lendo o documento que aqui recebi, que vai todo ele nessa linha. Então, de imediato, nós vamos aqui passar a palavra aos nossos... Sim, mas... Nossos convidados aqui na mesa. Está conosco já o Luiz Antônio Festino, coordenador do Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, NTT, que substitui o presidente Osmar José Gomes, e está também o Otávio Vieira da Cunha Filho, que é presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos. Nós vamos começar com os dois, para fazerem a sua exposição. E está aqui conosco também uma justificativa do ministro. Excelentíssimo senhor Paulo Paim, audiência pública sobre a situação do transporte coletivo e mobilidade urbana. Senhor senador, de ordem e atenção ao ofício 231 da CDH de Odebrecht do Corrente, informa ao excelência que, em virtude de compromisso com a excelentíssima senhora presidente da República, o senhor ministro de Estado das Cidades está impossibilitado de comparecer à audiência nesse dia, 9 de abril, às 9 horas, no plenário 2 da ala senador Nilo Coelho, anexo 2 do Senado Federal. Ao tempo que agradece o convite formulado por ocasião da aprovação do requerimento, desde já, respeitosamente, fica aqui a nossa saudação. Chefe da assessoria parlamentar substituto, Henrique Fernandes Nascimento. Está feita a justificativa. Com a palavra, Luiz Antônio Festino.
Bom dia, senador Paim. Bom dia a todos. Eu também estou aqui representando a nova central sindical, do qual sou diretor de assuntos trabalhistas, né? E ao presidente Calisto. O senhor Omar, infelizmente, ele está no Rio de Janeiro, não teria voo para cá, então ele pediu que eu representasse. Senador Paim, eu queria primeiro dar uma notícia, que na última semana a Câmara dos Deputados, finalmente, no dia 3, aprovou a regulamentação da profissão de motorista, que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos debater, né? Então é uma luta aí de 20 e poucos anos, do qual o senhor teve uma grande participação na elaboração do substitutivo, né, que foi aprovado. Estamos aguardando só agora o retorno da presidente Dilma para sancionar a lei e definitivamente a gente ter essa regulamentação em prática, né?
Festino, permita que eu faça um comentário, que a regulamentação da profissão do motorista foi um trabalho coletivo, né? É bom se diga, de empresários e dos trabalhadores e também dessa comissão. E quero também destacar o trabalho de um dos relatores, foi o Ricardo Ferraço, né? Eu fui relator em plenário, ele foi relator na comissão. Esperamos que haja a sanção por parte da presidenta, já que foi aprovado por unanimidade na Câmara, no Senado, e numa grande parceria com os líderes, e o Luiz Festino foi um dos que ajudou nessa articulação, de líderes dos empresários e dos trabalhadores. Então, acho que estamos todos de parabéns, que foi uma construção que uniu o capital e trabalho e o legislativo. Só falta agora o executivo dar o seu aval sancionando essa importante lei, que o projeto original, eu faço por uma questão de justiça, lembrar que é do atual prefeito de Novo Hamburgo, o nosso companheiro, ex-deputado federal, Tarcísio Zirman. Ele apresentou o projeto original, veio para o Senado e aqui nós construímos um substitutivo, eu diria, a milhares de mãos, que não foi só as mãos dos relatores, além dos líderes, empregados e empregadores, os relatores, e ele também surgiu fruto daquelas audiências que fizemos nos estados, né? Exato. Fizemos uma série de audiências públicas nos estados, unindo empresários e trabalhadores, discutindo o estatuto do motorista, e chegamos nesse acordo, que era melhor, no primeiro momento, regulamentar a profissão e continuar com o debate do estatuto, que nós vamos retomar, e tem até a ver com essa reunião já. Faustino, com a palavra.
Já estamos retomando a discussão do estatuto, né? Que contempla o que não passou, não substitutivo, nós estamos discutindo no estatuto, né? Senador, eu gostaria de iniciar utilizando, inclusive, a revista Movimento, de 2004, né? A questão dos excluídos do transporte, né? Eu peguei isso como referência, a rua e a vida na tragédia brasileira, né? É a questão que não é só o passageiro que tem direito ao transporte, né? Tem os excluídos também que não têm direito nenhum. E eu estou colocando como referência a primeira foto à direita, que é um coletor de lixo, um catador de lixo, né? De reciclável, na cidade de São Paulo.
Meu amigo, me permita que eu te dê um cortezinho democrático, mas nós vamos formar a mesa de quatro em quatro, então eu convidaria já o Nazareno Stanislau Afonso, que conheço há muitos e muitos anos, é um estudioso desse tema, alegria te ver aqui, Nazareno, que é presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte, que substitui aqui o senhor Railton Brasilense Pires, pesquisador da Associação Nacional de Transportes Públicos. E eu já convido também, que se tivesse aqui aquele lá da Confederação dos Bancários, lá, que sempre diz, tem que ter uma mulher na mesa, como é o nome dele?
Do Comércio.
Não, dos bancários de Brasília, que o
Garcia?
Não. FETRECOM, presidente da Confederação Nacional dos Empresários e dos Trabalhadores em Banco. Mas tem um líder sindical que toda vez que forma uma mesa, ele fala o seguinte: pode pedir uma parte, senador? Pode. Não tem uma mulher na mesa. Então, vamos já colocar nessa mesa a professora e doutora da Universidade de Brasília, UNB, Maria Rosa Abreu. Já que ninguém recebeu os palmas, elas recebem as palmas. Depois viramos outros quatro na segunda mesa. Volto a palavra para o Faustino. Festino.
É que nem eu estava falando, né, a questão dos excluídos. E aquela foto da direita é um coletor de lixo em São Paulo. E eu estava no carro, a hora que ele estava na frente, lá na aclimação, no bairro de São Paulo, e o pessoal atrás buzinando, né? Então, esse cidadão também tem direito à via pública. Ele não pode ser excluído, né? Então, a questão da mobilidade, ela é muito mais ampla, né? Nós não podemos ficar discutindo somente quem está dentro de um automóvel, quem está dentro de um caminhão ou de um ônibus, mas que tem uma população enorme que está excluída de todo esse tipo de transporte, né? Senador, eu queria só relembrar um pouquinho dos números aí do transporte, né? Transporte de passageiros são 5.565 municípios. Predomina o transporte urbano em 4.000 e semi-urbano em 4.473 municípios. Apenas 167 municípios são atendidos pelo sistema ferroviário e 15 pelo sistema metroviário, né? O transporte realizado por barcos atende 464 municípios, né? Então, a diferença é enorme aí do sistema de transporte, né? Enquanto um setor atende quase a totalidade, 90%, que é o setor rodoviário, os demais em menor escala e bem menor escala, né? No setor ainda nós temos, além desse transporte urbano, nós temos o transporte metropolitano de passageiro, o intermunicipal de passageiro, o interestadual, o internacional e o transporte por fretamento e turismo. No interestadual, nós estamos tendo a fase de licitação, que está muito polêmica, né? Mas que merece uma atenção aí especial. Teria uma audiência pública a semana passada, mas foi cancelada aqui no Senado. Então, também é um setor que merece, né? E o que a gente vê normalmente é as queixas, né? Eu estou colocando muito mais dados sobre São Paulo, que é onde eu moro. Um exemplo disso aí é ônibus, 205 queixas por dia. E a São Paulo Transporte acha pouco, né? Então, dá 30 mil queixas por mês e o poder público acha pouco, né? Então, quer dizer que a população não está sendo considerada, né? Eu peguei um exemplo aí da cidade de Münster, na Alemanha, peguei até na internet, um exemplo aí da ocupação do espaço urbano, né? Enquanto carros, para o mesmo número de pessoas, está ali à esquerda, o ônibus ao centro e as bicicletas. Então, a diferença também aí é enorme, né? Da ocupação desse espaço urbano. Um outro exemplo, hoje em dia está a proibição aos caminhões, né? Mas o setor de carga também merece e também está na mobilidade. Um exemplo bem claro aí é o CEAGESP em São Paulo. São 10 mil toneladas de frutas, legumes, verduras, pescados, vindos de 1.500 municípios. Então, vejam bem, 1.500 municípios mandam algum tipo de mercadoria somente para o CEAGESP. E todos esses 1.500 municípios, com todos os seus motoristas, caminhões, têm que ter uma mobilidade na cidade, né? 18 países, além disso, 18 países também mandam e circulam 30 mil pessoas. Fora isso, o terminal de cargas Fernão Dias circulam 4 mil caminhões, né? Nós temos ainda nas cidades todo o setor de transporte para o comércio, indústria, serviço, serviço público, educação, lazer, serviço público tem coleta de lixo, distribuição de gás, né? O setor de emergência, o escolar, correios. Então, o setor é enorme, né? Ocupa. Esse setor é maior ainda que o setor de passageiro ou cargas em transportadoras, que ocupa 60% do espaço urbano nesse tipo de entrega, né? Hoje em dia, a grande polêmica, os aeroportos também, é um grande entrave para a circulação de pessoas, não somente no aeroporto, mas o entorno dos aeroportos. Além disso, as ferrovias e metrô, né? O setor, depois o Rivaldo vai falar em seguida, né? O setor de moto também merece uma atenção especial e está contemplado na regulamentação da profissão. O substitutivo contemplou todas as categorias do transporte, né? E a moto também, que são 18 milhões de motocicletas no momento, né? A grande polêmica do momento, as denúncias em virtude de alguns acidentes que estão acontecendo, é a questão da bicicleta, né? Como respeito ao ciclista, o número de mortes, que não é novo, não é um fato novo, é um fato que já vem há um bom tempo. Inclusive, o senador Paim realizou uma manifestação, participou de uma manifestação aqui no Senado, da ONG Rodas da Paz, e sobre essa questão, né? E aí eu peguei um exemplo ali, eu transito, você congestiona. E o exemplo ali de uma pessoa, né, circulando no Rio de Janeiro, né, de saia. Então, um exemplo que a bicicleta também é viável, né, para o transporte. Além da lei da mobilidade, foi aprovado também em 2011 a lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação, que também merece ser discutida. É uma lei ampla que foi durante muito tempo debatida aqui no Congresso Nacional, é a 12.379, e foi dia 6 de janeiro de 2011. Só que teve muito pouca divulgação. E ela contempla todos os setores de transporte, desde o aquaviário, do transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte aéreo. Então, ela tem uma participação enorme nessa questão da organização do transporte. A lei de mobilidade, que o senhor já tinha dito, que é importante a discussão, e eu vou fazer aí um comparativo com o nosso setor, que é o setor de transporte. As condições de trabalho do ser humano nos veículos, nas vias, nos pontos de apoio. Eu já tenho colocado algumas vezes aqui, até agradeço a oportunidade que o senador sempre dá para o nosso setor, aonde que trabalha os setores, que a grande maioria desses trabalhadores, através de congestionamento, poluição visual, ambiental e poluição sonora.